perfeccionista, você sabe o que, que é uma pessoa perfeccionista? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. É aquela pessoa que sempre fica tentando finalizar um projeto, tentando finalizar alguma coisa. Ela sempre quer deixar um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais redondinho. Ela fala, ah, aquela cor de fundo do site não tá muito boa, tem que arrumar. Eu tenho uma concepção muito própria, né, muito singular sobre o que é o perfeccionismo. Eu, claro, que sou uma pessoa perfeccionista e que sempre enrolei para fazer algumas coisas. Tive que aprender a eliminar isso da minha vida, senão os projetos não saíam do papel. E eu aprendi uma coisa muito interessante. O perfeccionismo talvez seja a maior desculpa para que você procrastine e não tire as ideias do papel. Aqui nesse episódio do Mind Drops, eu quero te mostrar alguns pontos para que você possa identificar se você é uma pessoa perfeccionista ou se você realmente está avançando com seus projetos, avançando com as suas ideias. Bora lá!
Mind Drops, o podcast do olhefora-da-caixa.com.
Tem algum projeto teu aí que você está tentando colocar em prática? Aquele projeto empreendedor, sabe aquela tua ideia, aquela paixão que você já descobriu, aquela habilidade que você falou, pô, eu sou bom pra caramba nisso, eu acho que eu vou criar alguma coisa, vou começar a empreender na internet, eu vou criar um curso online, eu vou vender isso e nunca sai do papel? Eu conheço uma porrada de gente que é assim. Eu conheço os viciados em estudos, por exemplo, é a pessoa que ela sempre acha que nunca tem conhecimento suficiente. Então ela sempre está comprando um novo livro, está comprando um novo treinamento, está participando de novos grupos, está se envolvendo com outras pessoas para aprender mais coisas, está indo a eventos, está fazendo coach, ela está sempre em busca de mais conhecimento porque ela acha que não está preparada. Esse já é um sintoma. Se você é uma pessoa extremamente estudiosa, só acumula conhecimento, eu tenho que te falar uma coisa que vai doer um pouquinho aí para você, tá bom? Conhecimento não é acumulativo. Não adianta você ficar aprendendo um monte de coisa se você não pratica. O conhecimento ele vira acumulativo quando ele se torna experiência. E para se tornar experiência, ele precisa entrar em ação. Ou seja, o conhecimento que você adquire precisa ser compartilhado, precisa ser executado, precisa se tornar algo real, precisa se tornar uma prática. Mesmo que isso traga algum fracasso, alguma frustração, não importa. Aliás, as derrotas, os fracassos são os melhores conhecimentos, né? É ali que fica na nossa mente. Não tem aquela frase famosa que o pessoal fala assim, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece? É mais ou menos isso, né? A vida bate em você e ela esquece, ela deixa pra lá, ela vai bater em outras pessoas depois. Mas você não esquece que apanhou. Então o fracasso é um dos melhores conhecimentos para que a gente possa adquirir experiência. É só você pensar numa coisa assim. Você lembra exatamente o que a sua professora de geografia te ensinou? Você lembra exatamente tudo que ela ensinou para você? Eu estou usando o exemplo da professora de geografia porque eu nunca gostei muito de geografia, eu nunca fui muito bom em geografia, então eu não lembro nada de geografia. Mas eu me lembro muito bem o que a minha professora de ciências me ensinou, eu me lembro até o nome dela, professora Sônia, na época do colégio ali, né? A professora Sônia me ensinou coisas fantásticas sobre ciências. E sabe por que eu lembro disso? Porque ela fazia a gente praticar. A minha professora de geografia, ela não fazia a gente praticar. Ela ensinava e pronto, foda-se, acabou, você vai fazer sua lição de casa e acabou. A minha professora de ciências não, ela levava a gente para aquelas feiras de ciências, ela fazia a gente participar, ela levava experimentos para a sala de aula, fazia a gente colocar a mão na massa mesmo. E essas experiências fixaram na minha mente e me fazem lembrar da professora de ciências até hoje, né? Então, o conhecimento que você adquire, se você é daquelas pessoas estudiosas, ele só vai se tornar acumulativo se for colocado em prática, tá bom? Tem um outro tipo de pessoa também que acaba sendo um pouco perfeccionista, é o planejador. Planejador, aquela pessoa que até tem que planejar tudo, tem que planejar não, tem que planejar. Ela tem quadro pendurado na parede pra planejar, ela tem aquele quadro branco, aquele negócio que você compra lá, né, quadro de lousa, para ficar anotando coisas ali. Ela tem caderno de anotações, ela usa a agenda do Google, ela tem o Trello, ela usa o Evernote, ela tem o último aplicativo da moda para planejamentos e anotações, mas nada acontece na vida daquela pessoa, porque ela só planeja, planeja, planeja. E o planejamento é uma coisa maravilhosa, o papel aceita tudo, Na verdade, tudo que você coloca no planejamento vai dar certo, vai funcionar. Seus objetivos financeiros irão funcionar lindamente no planejamento. Mas a vida real é outra parada. A vida real, as coisas acontecem e normalmente não acontecem do jeito que você planejou. Então você tem que se adaptar ao contexto ali, né, para poder evoluir. Esses dois tipos de pessoas, elas podem até se encaixar um pouco aí no modelo perfeccionista, mas veja que se encaixando ou não, elas acabam deixando isso um pouco para depois, não colocam em ação. Mas eu quero te dar aqui algumas ideias para que você faça uma autoanálise e verifique se você é uma pessoa perfeccionista. E talvez seja isso que esteja atrapalhando o seu crescimento profissional, o seu crescimento pessoal, os seus relacionamentos, não sei. Alguma coisa deve estar travada na tua vida e precisa ser resolvida. Preste atenção se não é o perfeccionismo, né? Então, vamos lá. Sintoma número 1 de uma pessoa perfeccionista. Você tenta agradar os outros. Você tenta agradar todo mundo. Muitas vezes o perfeccionismo ele começa lá na infância, né? Desde cedo nós somos desafiados a tentar alcançar coisas maiores. Os pais, os professores, eles ficam encorajando os filhos, né, a terem um alto desempenho escolar ali, né, e recompensar o trabalho bem feito com aquelas estrelinhas bonitinhas. Você lembra daquelas estrelinhas que eu não sei qual a sua idade, né, mas na escola você recebia aquelas estrelinhas, né, de bom menino, né, estrelinhas de bom menino. Os perfeccionistas, eles aprendem muito cedo a viver de acordo com as palavras eu realizo, logo eu realmente consigo, eu sou bom nisso. E nada dá mais satisfação para um perfeccionista do que impressionar os outros, né, com o seu desempenho, né, com o seu reconhecimento. Infelizmente, viver sempre correndo atrás da nota 10, seja lá na escola, no trabalho, na vida, pode resultar em uma vida de constante frustração e autoquestionamento, né? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Se você tenta agradar todo mundo, talvez você seja uma pessoa um pouco perfeccionista. Bill Cosby, que é um comediante americano, eu gosto de falar muito essa frase, eu já devo ter falado aí em algum episódio do Mind Drops, ele falava o seguinte: eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso, e é tentar agradar todo mundo. Foi o Bill Cosby que disse isso, um cara fantástico, escritor, comediante, super reconhecido, e ele tem razão. Tentar agradar todo mundo é o segredo realmente do fracasso. Então, cuidado, se você é uma pessoa que sempre tenta agradar os outros, isso pode ser um sintoma de perfeccionismo. Você tem que começar a pensar em curar isso, tá? Segundo sintoma aqui para você entender se você é uma pessoa perfeccionista ou não. Você sabe que a busca pelo perfeccionismo, ela tá te atrapalhando, tá te prejudicando. Mas você acredita fielmente que isso é apenas o preço que você precisa pagar para ter sucesso. Não é verdade? Olha só que interessante. O protótipo aí do perfeccionismo é alguém que fará tudo, né? Fará de tudo e muitas vezes fará coisas nada saudáveis para evitar ser comum, né? Ou parecer comum ou medíocre. É a pessoa que tem uma mentalidade sem dor, né, sem conquistas, na busca pela grandeza. Apesar de nem sempre os perfeccionistas terem alto desempenho, nem sempre, viu? Então, não é porque você é perfeccionista que você vai ter alto desempenho o tempo todo. O perfeccionismo está frequentemente ligado ao excesso de trabalho. Aquelas pessoas que são workaholics, né? Eu não estou falando que ser hard work, né, realmente trabalhar muito naquilo que você quer, tá errado. Existem duas diferenças. Existem o workaholic, que é o cara viciadão em trabalho, independente dele gostar ou não do trabalho, ele é viciadão no trabalho. E tem o work lovers. Né? Não sei se você já ouviu falar dessa parada aí. Os work lovers são os caras que amam o trabalho que fazem. Eu posso me considerar fielmente um work lover, um hard work aí, que nem o Murilo Gann fala lá nos podcasts dele, o hard work papai, realmente, porque eu amo o que eu faço. E eu trabalho bastante em cima do que eu faço, né? Então, você precisa começar a analisar se esse perfeccionismo não está te prejudicando. Essa análise precisa ser feita de forma clara, tá? Não pode ser assim, aleatório, qualquer dia eu vejo. Não, tem que ser... Toda vez que você perceber que você está trabalhando demais em alguma coisa e essa coisa nunca dá o resultado que você espera, dê uma pausa e analise. Pense o seguinte, será que já não está bom o suficiente para eu começar a vender, por exemplo, esse curso, esse projeto? Será que o meu blog que eu tô colocando no ar já não tá bom o suficiente? Eu já não posso começar a divulgar ele? Será que esse artigo, esse vídeo, esse podcast que eu fiz já não tá legal? Eu vou começar a colocar pra frente? Eu realmente sempre quis arrumar tudo, deixar tudo lindo, tudo maravilhoso, e eu percebi que isso só me atrapalhava, só atrasava os meus projetos. Então eu comecei a delegar funções para outras pessoas, coisas que eu contratava, freelancers, equipe dentro da Olho Fora da Caixa, pessoas para fazerem coisas que eu sempre faço e tento deixar tudo perfeitinho, bonitinho. Então essa foi uma das coisas que eu fiz para abrir mão do perfeccionismo. Mas mesmo assim, dentro das tarefas que eu tenho, eu acabo sendo um pouco perfeccionista. Então eu tenho que ter o meu momento de clareza. Um ponto importante para você matar isso também é você determinar um tempo de execução para a sua tarefa. Então você tem uma tarefa, você vai escrever um artigo para o seu blog, você vai gravar um vídeo para o YouTube, né? Pense o seguinte, quanto tempo você precisa para fazer isso? Normalmente a sua mente perfeccionista vai falar que você precisa do dobro de tempo. Então digamos que você vai gravar um vídeo para o YouTube e você fala, ah, eu preciso de umas 2 horas. 2 horas que eu preciso arrumar tudo, fazer o roteiro, aquela coisa maravilhosa, sei que lá, maquiagem, né, equipe de produção e tal, 2 horas. Sua mente perfeccionista diz isso. Toda vez que você pensar em um tempo de execução para uma tarefa, corte ele pela metade. Então se você precisa de 2 horas para gravar um vídeo para o YouTube, faça em 1 hora, corte pela metade e faça com o que você tem. Ah, mas eu não tenho a câmera certa, eu não tenho isso, aquela... Não importa. O que, que você tem na mão? Comece com o que você tem na mão. Então, a primeira dica é, corte o tempo de execução pela metade e execute a tarefa dentro daquele tempo. Acabou? Finalizou? Tá lindo? Tá maravilhoso? Não sei. Finalizou naquele tempo? Acabou, cara. Você não pode mais fazer aquela tarefa. Manda para jogo, coloca na rua, põe para rodar e observa o resultado das pessoas. Segunda dica aqui, dentro desse ponto aqui. Você não precisa das melhores ferramentas. Aliás, ferramenta é commodity. O tempo todo está mudando. Você não precisa da melhor câmera para gravar vídeo, nem do melhor microfone para gravar seu podcast. Eu comecei esse podcast aqui gravando os primeiros 7 episódios no celular. Colocava o fone de ouvido, que tem um microfonezinho ali, né? E gravava pelo gravador do celular. Vai lá e escuta o primeiro, o segundo podcast que você vai ver. O áudio totalmente diferente. Depois eu fui evoluindo as ferramentas para chegar no microfone, que nem é lá aquele, nossa, que microfone fodão. É um microfone legalzinho aqui que eu comprei e que já ajuda bastante na qualidade do áudio. Afinal, eu estou respeitando os seus ouvidos aí, né? Então tem que levar uma parada de qualidade. E o terceiro e último sintoma desse episódio, para provar que você provavelmente é uma pessoa perfeccionista, você é um grande procrastinador ou uma grande procrastinadora, hein? A grande ironia do perfeccionismo é que apesar da característica de grande motivação para alcançar o sucesso, o perfeccionista é aquela pessoa que ele fala, caralho, eu vou chegar lá, eu vou alcançar o sucesso. Ele pode ser justamente o que impede a pessoa de ter sucesso, né? O perfeccionismo está fortemente ligado ao medo de errar, o que geralmente não é um bom motivador, tá? O medo de errar não é algo que te motiva, não. E há comportamentos de autossabotagem, como a procrastinação excessiva. Procrastinação excessiva. As pesquisas mostram que o perfeccionismo é voltado para o outro, né? Uma forma distorcida do perfeccionismo motivado pelo desejo de aprovação social, ou seja, aquilo que é vou fazer isso lindamente para agradar a outra pessoa, está ligado à tendência de postergar o cumprimento das tarefas. Olha só que interessante. Para esse tipo de perfeccionista, a procrastinação parece ter origem principalmente no temor da desaprovação vinda das outras pessoas, segundo algumas pesquisas que eu busquei aí e tudo mais, né? Por outro lado, os perfeccionistas adaptivos, né? Os adaptivos, na verdade, eles estão menos propensos à procrastinação. O que é um perfeccionista adaptivo? É aquele cara que ele olha e ele fala, cara, eu vou deixar lindo, maravilhoso, bonito, gostoso, cheirosinho e tal, dentro do tempo que eu tenho para fazer. Eu não estou pensando em agradar as outras pessoas, estou pensando em olhar para aquilo e falar, legal, está num grau de satisfação bom para mim. Então, roda, põe para rodar dentro daquele tempo. Então é isso aí, nesse episódio aqui do Mind Drops, eu quis te mostrar um pouco de alguns 3 sintomas, na verdade, para você entender se você é uma pessoa perfeccionista. E talvez esse seja um grande motivo pela sua procrastinação, se você é uma pessoa que procrastina bastante. para executar os seus projetos, principalmente seus projetos empreendedores, principalmente transformar as suas ideias, suas paixões e habilidades em um negócio, empreender fazendo aquilo que você ama. Então faça uma autoanálise, verifique se você está sendo perfeccionista demais e se isso está atrapalhando a sua vida. Aproveite e compartilhe esse episódio com algum amigo ou alguma amiga sua que é perfeccionista pra caramba e você sabe que isso está atrapalhando. Manda lá para ouvir e fazer uma autoanálise aí. Comenta se você estiver no nosso blog aqui, deixa seu feedback, isso é muito importante para a gente entender, para eu entender se os conteúdos que nós estamos criando aqui na Olhe Fora da Caixa realmente estão te ajudando. Se você não quiser comentar, não tem problema não. Manda lá um inbox para a gente lá na nossa fanpage, tá bom? E diz o que você tá achando, beleza? Segue a gente lá no canal do YouTube, tá bom? É youtube.com/olhefora da caixa. Segue lá no Instagram, @olhefora da caixa também. Legal? E é isso aí. A gente se vê, se ouve e se fala no próximo episódio do Mind Drops. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!